Bate-bola no ar. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. Está entrando no ar o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, 20 de maio de 2019, em rede para todo o Brasil. Rádios Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Nacional Alto Solimões e Nacional da Amazônia. As participações no programa de hoje de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Napoleão. A produção,
Astrid Nick.
Bom, mas gente, vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Depois da derrota para o Galo, Abel tem dilemas a resolver. E muitos. Muros da sede do Flamengo são pichados com pedidos de saída de Abel e vice de relações externas. Luxemburgo sofre na estreia com o empate do Vasco da Gama. Já atacante Ross admite, tem que ter vergonha na cara. Fim de semana tranquilo nas Laranjeiras depois de vitória sobre o Cruzeiro. Garotos do Tricolor decidem o jogo. Botafogo tenta, mas não faz. Goiás não perdeu a oportunidade e marcou no fim. Vela brasileira conquista ouros e vagas olímpicas neste fim de semana. Está começando o Bate-Bola Nacional, melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, eu conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Nacional.
Começando aí pelas redes sociais, você pode participar conosco, mandando o seu recado pelo Facebook. É só acessar a página facebook.com, Rádio Nacional Rio, e deixar aquele recado joinha pra gente.
Uma vez Flamengo.
É o nosso primeiro assunto no programa de hoje, que é um debatezinho gostoso, um mini debate, mas muito gostoso. E vamos começar com o Flamengo. A sede, ou melhor, os muros da sede do Flamengo na Gávea amanheceram pichados em protesto pela campanha do clube no Campeonato Brasileiro. As pichações pedem saída do técnico Abel Braga e também do vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista. E também ironizaram a conquista da Copa da Flórida. Tem até palavrão, Copa da Flórida é o... Deixa pra lá, Mário Silva, bom dia, boa tarde.
Olha, boa tarde, Astrid Nico, boa tarde aos ouvintes. Olha, torcedor paga pra torcer, e limite-se a isso. Acho uma, só é um grupelho que faz isso, grupelho. É coisa melhor pra se preocupar, né, pra estudar, trabalhar. Mas é o seguinte, eles estão fazendo um jogo de... Você tem uma declaração que o cara dá... E a mídia, com todo respeito, eu faço parte dela, dirige de um lado ou de outro. Quando o Abel disse, falou da Florida Cup, ele disse o seguinte, toda a competição que o Flamengo disputou foi a final e ganhou. Ou está classificado. Então, ele disputou, ganhou o campeonato estadual... Ele ganhou a Taça Rio, estadual engloba, perdeu uma, ganhou outra. Ganhou a Florida Cup, está classificado na Libertadores, está caminhando na Copa do Brasil e está disputando o Campeonato Nacional. Certo? Aí os caras... Ah, ele está com 7 pontos. Sim, e daí? O campeonato não acabou ainda. O Palmeiras... Olha o Palmeiras no campeonato passado. onde ele estava nessa rodada. Então, agora tá bom. Então ele não serve, não presta, é um treinador ruim. O cara tem 23 títulos, não, presta, não tá gagá, tá preocupado, tá triste, perdeu o filho, aquela história toda. Demite ele e contrata quem? O palhaço? Você que pichou aí o muro, vai contratar quem? Só isso.
Meu caro André Luiz Mendes, você demitiria o técnico Abel?
Não. Boa tarde, Astrid. Boa tarde. Boa tarde aos companheiros. Primeiro, pichação é crime. Vamos começar por aí.
Uhum.
Então, a cambada de bandido que está fazendo isso daí. É, há 10, 12 imbecis não podem responder por uma torcida que tem mais de 40 milhões em todo o Brasil. O que o torcedor ele não tem compromisso com a coerência. Nós temos, embora cada um tenha seu time, mas a gente tem, por força do ofício, de ter uma outra visão, ou uma visão diferente, uma ótica diferente das coisas. Né? A gente não tem paixão nessa hora. E o torcedor tem paixão. E você sabe que paixão é um negócio avassalador, em todos os sentidos, até no amoroso. Então, o que que acontece? Quando o torcedor do Flamengo olha para o papel e olha para o investimento, ele quer que o cara dê 15 chapeuzinhos, 200 canetas, faça gol de bicicleta, seja primeiro colocado disparado no campeonato. O engraçado que eu acho é que quando o Flamengo ganhou a Florida Cup, para efeito de gozação, né, a torcida do Flamengo fala, título é título, não, volta olímpica, título é título. E agora não vale nada para o treinador. Ah, mas o Campeonato Carioca é uma mulambada, não sei o quê. Ô, peraí, se você for gozar o torcedor do Flamengo, Vasco, somos campeões, ganhamos a Taça Guanabara e ganhamos o Campeonato Carioca. É título. Título foi feito para ser comemorado. Então o Flamengo ganhou título. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele tem importância, se ele não tem, é outro departamento. O que vai para a história é o seguinte, no ano tal, 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 título. No ano tal, 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 título. Agora, o Abel não pode, evidentemente, pagar pro Gabigol perder a quantidade de gols que ele perde, pro Bruno Henrique perder a quantidade de gols que ele perde, pro Flamengo jogar com o Atlético Mineiro, martelar o Atlético Mineiro com menos um desde os 45 do primeiro tempo e não conseguir ganhar um jogo contra um adversário fraco, porque o Atlético Mineiro é fraco. E o Flamengo não conseguiu. O que nós da imprensa, ou que eu da imprensa cobro, é que o Flamengo tenha um padrão de jogo. É que ofereça um padrão convincente para a gente poder dizer o seguinte. Olha, tá acontecendo alguma coisa, mas o que eu não vejo no Flamengo é um padrão de jogo. Agora, botar a carga nas costas do Abel quando o Diego perde pênalti e ganha 800 mil por mês, isso é muito fácil, Astrid.
Concordo plenamente com você, André, com Mário Silva, mas também quero a opinião do Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo, meia dúzia, eu vou colocar aí como meia dúzia, pode ser até 100, 200 torcedores, podem e devem refletir o desejo de uma nação rubro-negra, porque tem tantos torcedores que tem país aí que não chega a ter isso de população. Eles têm esse direito, meu caro? Eu estou perguntando ao Rodrigo, torcedor.
Não, não tem esse direito. Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Andrezão. Boa tarde, Mário. Todos os nossos queridos e amados ouvintes da Rádio Nacional. Agora, o problema é que esse grupelho, uma minoria organizada, faz muito barulho, né? Ainda mais fazendo esses atos de vandalismo, provocando essa confusão toda. Mas eu acho covarde essa campanha contra o Abel. Como disse o André, pode se discutir se o Flamengo tem um padrão ou não, se o Flamengo ainda não conseguiu. Mas olha, o Abel, que já é um medalhão com 23 títulos nas costas, chegou há pouco tempo no Flamengo, chegou no início do ano e venceu todas as competições até agora que participou. O Flamengo está nas oitavas da Libertadores da América, foi campeão carioca, venceu a Florida Cup, também chamada de Copa Mickey, né? É. Inclusive o Flamengo tá dominando os assuntos mais comentados nas redes sociais, é o Fora Bel, é a Copa Mickey, mas tem boa notícia chegando no Flamengo, o Rafinha, lateral do Bayern de Munique, serviu o Bayern por anos, praticamente fechado com o Flamengo, deve estar desembarcando aí no Rio para fazer exames, faltam apenas pequenos detalhes. Flamengo aí se reforçando ainda mais com um grande elenco, com um grande trabalho. Me parece, a gente às vezes não sabe tudo o que se passa, né, nos clubes de futebol, até porque hoje em dia a informação é muito controlada, tem muito boato, muita notícia de bastidor, mas o Abel deve estar desagradando algum diretor, alguns diretores fortes no Flamengo, para receber uma campanha covarde dessa sobre o Abel. Não é justa.
Pode ser, sim. Tranquilo, pode ser. Eu sempre fui contra o Abel no Flamengo, mas ele está fazendo um bom trabalho. Eu tenho que admitir isso. Está fazendo um bom trabalho. 12h40 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Na última sexta-feira, o ciclista Lauro Chaman faturou a medalha de prata na prova contra-relógio da etapa da Bélgica da Copa do Mundo de Paraciclismo. A competição terminou no domingo. O evento vale pontos no ranking das nações que será utilizado para distribuição de vagas entre os países para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Lauro, da classe C5. A classe C5, as bicicletas são convencionais e os componentes, os participantes, ou têm problemas físico-motor ou amputação. E Lauro terminou a prova em 37 minutos, 40 segundos e 83 centésimos. Ficando com a prata, apenas 11 segundos e 48 centésimos atrás do holandês Daniel Gebru. O bronze ficou com o ucraniano Yehor Demetiev, com um tempo de 37 minutos e 44 segundos e 23 centésimos. Outro brasileiro nesta prova, o Suelito Gor, terminou em sétimo lugar. Na categoria Tandem para deficientes visuais, Márcia Faiani e Cristiane Silva, que é piloto, não conseguiram terminar a prova devido a problemas na bicicleta. A equipe brasileira de Taekwondo teve boa participação no Campeonato Mundial na Inglaterra. A competição terminou ontem e o saldo foi de uma medalha de bronze de Maicon Andrade e duas de prata para Ícaro Miguel, até 87 quilos, e Caroline Gomes, até 62 quilos. Esse foi o melhor desempenho do Brasil em mundiais. O domingo foi muito bom para a vela brasileira. Martine Grael e Kaina Kunze conquistaram, depois de uma semana brilhante, o campeonato europeu da classe 49RFX na Inglaterra. Na Itália, Robert Scheid e Henry Boenen venceram o Europeu Star. A vitória foi uma disputa até o final. A dupla brasileira ultrapassou a francesa de Roart e Ponceau, faltando poucos metros para o final da última regata. Na sexta-feira, o Brasil já tinha garantido também a classificação para o Jogo de Tóquio através de Jorge Zarife na classe fim, no Campeonato Europeu de Atenas. O Brasil já tem garantido para os Jogos Olímpicos as classes Laser, Nacra 17, fim e 49RFX. Ainda existe chance entre outras seis classes, dependerá do desempenho nas competições internacionais. A terceira etapa do Mundial de Surf em Queiramas promoveu grandes surpresas nesse fim de semana. No sábado, John John e Ítalo Ferreira foram eliminados. No domingo foi a vez de Gabriel Medina e Jordi Smith serem também eliminados. Para a final de hoje, às 20 horas, horário de Brasília, teremos a participação dos brasileiros Felipe Toledo, o Filipinho, e de Michel Rodrigues. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 43 minutos no Rio. Minha gente, Vanderlei Luxemburgo fez tudo o que tinha direito. Gesticulou, chutou esparadrapo, conversou, respirou fundo e concluiu. Vai ser uma tarefa difícil. Vai ser difícil, André Luiz Mendes. Oi, André, cadê você?
Oi, pode repetir, Astrid, você me perguntava sobre a situação da estreia do Vanderlei Luxemburgo, isso, e a atuação do Vasco, o resultado, é isso?
Isso.
Olha só, assisti o jogo todo. Assisti o jogo todo. Tarefa difícil pelo material humano que o Vasco tem. O Vasco não jogou bem, na minha opinião, não foi uma partida que a gente possa dizer, opa, o Vasco mereceu a vitória incontestavelmente e tal. Primeiro, que o gol do Vasco foi fruto de uma jogada irregular, porque não foi escanteio. E saiu dali o gol do Vasco. Ponto 1. Ponto 2. O goleiro do Vasco, Sidão, me lembra aqui o Luciano Barroso, que na hora que foge o nome, trabalhou pra caramba. isso já dá um reflexo do que foi. Acabou sendo um resultado de bom tamanho para o Vasco, e o Vanderlei Luxemburgo, com aquela mão no queixo, tirou do queixo e botou as duas na cabeça.
É, verdade. E quando você falou aí do Sidão, o Luxemburgo teve uma conversa com o Sidão, meu caro André, que eu achei isso super importante. Ele disse que falou para o Sidão que não quer goleiro jogando com os pés, quer goleiro jogando com as mãos. Se goleiro fosse bom com os pés, jogava no meio de campo.
É verdade, o René Guita só serviu de exemplo, mas só ele. E o Rogério Ceni só para bater falta. Tem alguns casos aí que pode ser, que o goleiro pode sair jogando com os pés. Na Europa, por exemplo, o goleiro dá passe de 80 metros no pé do cara. O Mário, que acompanha o Campeonato Europeu, sabe disso.
Porque eles treinam para fazer isso. Uhum. Mas vou mandar uma taça lá para o André, repartindo um pedacinho para mim, porque ele conseguiu assistir o jogo do Vasco todo, e eu também, que foi ruim, mas não foi fácil. O Vanderlei deve ter perdido alguns cabelos, porque ele viu que tem que reforçar. Se não reforçar, vai ficar difícil. Não caiu ainda, não. Vai cair, não sei. Tá com 2 pontos, é chato. O Grêmio tá passando uma chuva lá, na minha opinião. E o Vasco pode estar passando um temporal. Tem que reforçar algumas, como eles gostam da palavra da moda agora, algumas contratações pontuais, só que tem muito ponto para contratar. Tem que reforçar. O campeonato é difícil, é cartão, é expulsão, é contusão. E realmente, se você não reforçar, e o time do Avaí é apenas bem treinado pelo Janinho, que é bom treinador, mas é fraquinho. É fraquinho.
Tá certo.
Também quero, Rodrigo, um pedaço desse bolo aí, porque eu assisti o jogo
chocolate
também.
Dormiu ou não?
Como torcedor do Vasco, né?
Sofreu casa muito, Rodrigo.
Nossa, sofri absurdamente, que eu fui pra casa de um padrinho que é vascaíno também. Ficamos lá, né? Mas o Avaí foi superior ao Vasco em vários momentos. Como disse o André, eu acho que o Sidão foi o melhor em campo. Não teve culpa nenhuma no gol, né? E a gente teve essa alegria ainda de sair na frente com um gol ali meio que na base do abafa. Tinha tido esse lance irregular do escanteio, né? Inclusive, esse lance do escanteio foi engraçado, porque quando o Rossi tentou, eu falei, nossa, como é que um jogador profissional faz um cruzamento desse? De repente veio o escanteio, falei, pô, vem escanteio. Mesmo sem olhar o replay, já sabia que...
Passou, foi longe do zagueiro, passou, nem encostou no cara.
Agora, aquele árbitro de ontem é muito ruim, esse baiano, eu me escapo o nome agora dele. Muito ruim, já não é a primeira vez.
É o Marx.
Inclusive, eu acho que o Avaí tinha pênalti a favor. Tem por duas vezes, a bola bateu em jogadores do Vasco, dentro da grande área.
Todo jogo que esse cara apita complica, é impressionante.
Ele é muito
ruim. Ele é lambão mesmo.
Ele é muito ruim, indeciso, inseguro, e isso transparece claramente na arbitragem dele. Agora, o Vasco se esperava mostrar alguma coisa. Claro que em uma semana o Luxemburgo não ia fazer mágica. Mas o torcedor vascaíno sofreu. Tivemos quase 15 mil torcedores em São Januário e eles saíram de lá vaiando. O direito de vaiar. Eu acho que a torcida pode fazer isso. Vaiar e aplaudir, exercendo seu direito de torcer. Nada mais do que isso. Vaiou justamente, merece muitas vaias esse time do Vasco. E vamos penar aí nessas 33 rodadas ainda que faltam para acabar esse campeonato.
São 12 horas e 48 minutos. Bom, que tudo indica, foi o único que fez o dever de casa, né? Em noite inspirada, o Fluminense derrotou o Cruzeiro no Maracanã, com a garotada dando show. João Pedro e Marcos Paulo foram os destaques da partida, ressaltando que os dois são revelações de Xerém, Mário Silva.
Sim, e um já vai embora no ano que vem, que é o João Pedro. E o outro, que é o Marcos Paulo. Tem, para nossa surpresa, tem dupla nacionalidade, tem passaporte português.
Ah, é?
É. Já foi convocado, inclusive, para a seleção sub do Portugal. Aqui na do Brasil, ele pediu dispensa. Quer dizer, um já vai para o Watford da Inglaterra, que, se eu não estou enganado, é o mesmo time que jogou o Richarlison, que hoje está no Everton, e é ponte. É apenas uma ponte, paga 10 milhões, contrata um garoto de 18 anos, que ele vai fazer 18 anos ainda, por isso só vai em 2020. Aí o cara joga a bola, se valoriza, 10 milhões para ele não é nada, e o cara, e lá é uma lavanderia do diabo, tem muito dinheiro, e aí a coisa flui. O Fluminense fez uma boa partida, um resultado até surpreendente, pelo volume de jogo, por um resultado surpreendente. O Mano Menezes fala muito, reclama de tudo. Essa vez eu acho que ele não reclamou, que ele montou o time para fazer contra-ataque e tomou de 4. Bem feito.
André.
Eu vou só seguir o relator agora, assina embaixo.
Ah, tá certo. Rodrigo.
Goleada surpreendente, até porque o time tinha jogado pela Copa do Brasil no meio da semana e foi um jogo bem parelho, com o Cruzeiro até superior em muitos momentos, em 1-1, e aí teve esse show, esse caminhão de gols aí do Fluminense. Eu acho que o sobrenatural de Almeida ajudou um pouquinho aí o time do Fernando Diniz. Vamos ver que eles vão voltar a se jogar agora pela Copa do Brasil, segundo jogo em Belo Horizonte. Eu acho que é osso duro aí para o Fluminense conseguir esse resultado novamente contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.
12:50 no Rio. Botafogo, Botafogo. Olha, eu vi muita gente sofrendo ontem aqui, viu? Fiz o plantão do jogo. O conselheiro Machado estava no desespero. Ele só faltou pegar o Bochecha pela goela e esganar o Bochecha. Mas de nada adiantou para o Botafogo ter o maior tempo de posse de bola. Não levou perigo de gol, Goiás. Pouca criatividade, muitos erros. E o técnico Barroca admitindo dificuldades contra o Goiás. Em tempo, dando aí notícias sobre Diego Souza, que sofreu um choque de cabeça com o zagueiro David Duarte. Ele foi atendido no Hospital Neurológico de Goiânia e foi submetido a uma tomografia. Em seguida, tudo bem, liberado para voltar ao Rio junto com a delegação do Botafogo. Mas, meu caro André, você sofreu ontem para fazer esse jogo, hein, André?
Foi um jogo, foi melhor do que o jogo do Vasco. Foi melhor do que o jogo do Vasco. Foi um jogo mais movimentado. O Goiás achou gol com o Kaique, que era um jogador que não marcava gol há muito tempo, estava até precisando marcar um gol de cabeça. E o jogo foi teoricamente igual. O Goiás foi pouco melhor do que o Botafogo. Pouco melhor do que o Botafogo. Talvez um 1-1, um 0-0, premiasse aí os mais envolvidos. Agora, esse menino aí, Michael, que joga na ponta esquerda do Goiás, ele não vai ficar mais 3 meses nesse time. Ele joga muita bola.
O André, na rua, eu também vi esse. De parte desse, né? Parte desse. É o seguinte, o time do Botafogo, estava conversando até com o conselheiro Adriano, botafoguense lá da Barra, que me disse o seguinte, tem que contratar. O Botafogo contratou uma estaca. A estaca chama-se Diego Souza. Por que é estaca? Ele já não tem mais a mobilidade que tinha antes, mas é um jogador extremamente habilidoso e perigoso. Mas ele não pode jogar só com uma estaca. Ele tem que ter uns rodeadores em volta. E aí, quando está tudo ruim, bota o Pimpão. Não vai resolver. O Pimpão não vai resolver. Então, o Botafogo, a exemplo Vasco, tem que contratar. Porque o Barroca vai tirar a água de pedra. Não tem jeito. Ele tem, olha, ele tem o Igor, certo? Ele tem o Estaca, que é o Diego Souza. Ele tem o Carli e eu gosto do Alex Santana. E vamos ficando por aí. E tem um goleiro muito...
Oi. Sabe o que eu sugeriria, Mário? Fazer uma troca. Pega o Bruno César, bota no Botafogo, e pega o Diego Souza, bota no Vasco, vai fechar acumulado.
Pois é. Aí fica melhor, tá vendo?
Melhor os dois, melhoram?
Melhor. O Bruno César não pode comer muito sanduíche, não vai virar cheddar. Porque ele engorda um pouquinho.
Mas nem o Max Lopes.
Não pode. Tem que contratar. Se não contratar, vai sofrer. Vai
tem
sofrer.
Também. Tem jogador que dá-se bem numa equipe, com um elenco e o outro... E
não
o
é
outro
contratar 10 jogadores, que aí sofre do outro jeito, que aí, como disse o André, os caras acham que tem que botar a bola no chapéu, que tem que dar de 12-0. Não é assim que funciona, não, pô. O Santos do Pelé não dava todo dia de 7-0, não. Tinha dia que perdia.
É.
Agora, com esse time que tem, eu acho que o Botafogo e o Vasco, eles correm risco de sofrerem o campeonato inteiro. Eu acho, né, pelo caso.
Sim, Rodrigo.
Astrid, em relação ao Botafogo, o Botafogo treina hoje à tarde já no estádio Nilton Santos, porque amanhã já viaja para Assunção. Quarta-feira tem jogo pela Copa Sul-Americana contra o Sol de América.
Então, é uma teta, né?
É, vamos ver. Dizem, né? Mas o problema é lá o estádio. Um estádio pequenininho, alçapão, para 12 mil torcedores. Os botafoguenses um pouco preocupados com esse clima de caldeirão que talvez enfrentem em Assunção, né? O Gatito Fernandes, que é paraguaio, jogou pelo Cerro Porteño, falou que já enfrentou diversas vezes o Sol de América. E nas 7 vezes que jogou contra o Sol de América, ganhou 5 e empatou 2.
Ah, bom, então, me assustei agora.
É, o Cerro Porteño é um clube bem maior no Paraguai. Agora, só coisas que só acontecem ao Botafogo, né? Levou um gol de um jogador que não fazia um gol há 1 ano e 4 meses, o Kaique, camisa 77, e teve o seu camisa 7, o Diego Souza, mas o seu principal jogador saiu por esse choque de cabeça. Agora, em relação ao Diego Souza, só acrescentando que não foi diagnosticado concussão, então ele não vai precisar seguir aquele protocolo da FIFA que diz que o jogador, logo após um choque de cabeça, precisa ficar 1 ou 2 jogos fora. Então, provavelmente, Diego Souza não vai desfalcar o Botafogo nas próximas partidas, que além do Sol de América, tem um Palmeiras no sábado, lá no Mané Garrincha.
Nossa mãe. 12h55. Olha, gente, eu puxei os 4 grandes do Rio de Janeiro e seus respectivos adversários, é claro. E saiu uma matéria hoje, publicada pelo site lance.com.br, sobre os clubes mais devedores do futebol brasileiro. Lidera a estatística aí, o ranking deles aí, o Botafogo, 730 milhões de reais. O que menos deve é o Ceará, 12 milhões de reais, está na 20ª colocação. Destaque, os 4 do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 grandes do Rio Grande do Sul e os 2 grandes de Minas estão nessa relação. Então eu pergunto, meu caro Mário Silva, o futebol brasileiro, afinal, vive de quê? Só de dever? Devendo,
eu pensei
devendo,
que você fosse perguntar onde está o dinheiro que estava aqui, o rato comeu.
Ah, tá bom.
Não, eu acho que vive de dever, porque não acontece nada. O dia,
não há nenhum órgão.
O dia que o cara que faz a loucura de comprar A, B, D para um caminhão de dinheiro e não paga, porque quem paga é o clube, for responsabilizado civil e penalmente pelas dívidas...
Aí sim.
Aí vai... Porque ninguém quer botar o dedo no fogo. E sai um e deixa pro outro. E aí, deixa eu vir aqui. Você deixa comigo, que é um presentinho que eu vou... Deixa eu ver como é que tá o Corinthians. Ih, amanhã vai ser uma festa. Pro Miguelzinho. 730 milhões deve o Botafogo. Nossa, mãe do céu. E eu tô mandando o time comprar, não compra não.
E você tá querendo saber do Corinthians?
É o
sexto colocado, quinto é o Vasco. 476 milhões. Mas, meu caro André Luiz Mendes, há pouco tempo, no início do ano, se não me engano, tinha uma guerra aí do Flamengo comprar um jogador aí de Minas. E aí divulgaram o valor, o preço do cara subiu mais ainda, o Flamengo comprou 100 milhões de reais, o Flamengo tem em caixa para comprar o jogador e tal. A dívida do Flamengo aqui, que está em décimo colocado, é 357 milhões. Meu caro André Luiz Mendes, você com essa grana, presidente do clube... Você compra jogador... Eu botei você numa ruim, André. Você compra jogador, acaba com as contas, André.
Eu compro jogador porque a torcida quer título.
E pode continuar devendo.
Continua devendo e depois acerta. Devo, não nego, pago quando puder.
Então, tá certo. Então vamos em frente, vamos lá. O que você quer, Mário Silva?
Eu quero esse papel para guardar para mim.
Ah, é? Então toma de presente.
Sabe por quê? Porque eu quero saber amanhã se o Miguelzinho... Meu amigo Miguelzinho, hein, André? Se nesse dinheiro que o Corinthians deve estar o estádio. Até logo, hein?
E outra coisa, tem que lembrar ele que ganhou dos reservas do Atlético Paranaense, que vai jogar a Recopa, hein?
Acabou, minha gente. Final de Bate-Bola Nacional. Vamos seguir em rede para todo o Brasil. Nacional Brasília, Nacional Rio, Alto Solimões e Amazônia. A todos vocês, uma belíssima tarde.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola Nacional.